Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Horas e 7 minutos, temperatura em Porto Alegre 23 graus, tarde linda, bonita, ensolarada na capital do Rio Grande do Sul. Muita energia positiva, um grande final de semana para você que nos dá o prazer da audiência de segunda a sexta. Bastidores do Poder, programa que tem entrevistas especiais, debates, a sua participação pelo 992-010949 e o YouTube. Você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, coloque aí Band RS no YouTube, você tem as imagens. Programa produzido por Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti, na produção Elis Rodrigues, na nossa central técnica, né? Edson Leandro, Vinícius Baraci, Norival Santos, Leonardo Souza e a direção geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde legal, bacana, desejo muita energia positiva para você. Vamos juntos até às 16h. A sua participação é importante, né? Opiniões, críticas, sugestões, texto de 3-4 linhas assinado, onde quer que você esteja. Eu sempre digo que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos, né? Nós vemos as coisas como elas são, nós as vemos como nós somos. Às vezes, um bom sentimento interior vale muito mais do que um presente, né? A medida do amor é um amor sem medida. E nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas e quantas e quantas vezes você já curou uma pessoa com seu abraço, uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho, né? Ou até mesmo uma mensagem enviada. Sua presença alegra a vida das pessoas. É um processo, é um poderoso remédio, digamos assim, contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma, né? Estar presente na vida das pessoas que amamos é milagre poderoso, que transforma-se em processos de cura absoluta, diria isso, né? Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Chico Xavier. Um beijo no coração de cada um de vocês que nos proporciona aí o prazer com a audiência. Sempre é um prazer tê-los. A cada dia aumenta a nossa audiência, chega um ouvinte novo. Sejam bem-vindos. Os tempos somos nós, tal como formos. Assim serão os tempos. A vida é essa, é uma passagem rápida e vamos aproveitar a oportunidade que nós temos. Dificuldades, a gente vai driblando. Felicidade, vamos comemorar. A vida é assim, é uma gangorra, né? Estamos enfrentando esse vírus aí agora. Poder de indignação não pode ficar de lado. Eu tenho dito que de toda a maciça produção de mentiras, né? Declarações hipócritas e decisões desastrosas, né? Devidas à ignorância ou à má fé, tomadas até agora para enfrentar a epidemia trazida pelo coronavírus, esse vírus aí, provavelmente nada iguala a estupidez de autoridades, grande parte da mídia principalmente esquerdista em nosso país, na insistência de exigir fé religiosa no que diz o quê? Essa Organização Mundial de Saúde. Essa OMS é um alarmante cabide de empregos que serve, sabe de quê? De esconderijo na segurança da Suíça para marginais que frequentam os galhos mais altos de ditaduras africanas e outros regimes fora da lei. É tida no Brasil como autoridade em saúde mundial. por ser órgão da ONU. Mas olha, meus amigos, eu estava pesquisando, essa OMS não é uma organização científica, é um agrupamento político a serviço de interesses antidemocráticos e opostos à liberdade econômica. O resto é pura enganação. Por que que eu digo isso? Baseado em fatos, porque eu trabalho em fatos. Durante 4 semanas inteiras, ainda em dezembro de 2019, o coronavírus deitando, rolando, matando à vontade, e aí o governo da China se recusou a admitir a existência de qualquer problema na cidade de Wuhan, o berço desse pesadelo. Não se tratava ali de nenhuma discussão acadêmica. Era um caso de polícia secreta, como é comum acontecer em ditaduras quando aparecem problemas com os quais o governo não sabe lidar. Sabe o que fez o governo da China? O governo da China não apenas mentiu, dizendo repetidas vezes que não havia epidemia nenhuma. O governo da China prendeu médicos e cientistas que alertaram sobre o vírus. Pesquisadores sumiram e nunca mais foram vistos até hoje. Laboratórios onde faziam seus estudos sobre o coronavírus foram destruídos. Provas materiais da existência do vírus foram confiscadas pelo governo e desapareceram. Todas as opiniões e conclusões diferentes das aprovadas pelo governo foram proibidas. Passaram a ser consideradas crime. A China insistiu até o último minuto em permitir voos internacionais e em recomendar que os homens de negócio estrangeiros da Itália, por exemplo, continuassem vindo para o país. E qual foi desde o início a posição da Organização Mundial de Saúde? Hein? Dar apoio cego a tudo que o governo da China determinou. Qualquer dúvida quanto à epidemia foi considerada como preconceito e racismo. A proibição de viagens à China por parte dos Estados Unidos foi oficialmente condenada pela OMS. Qualquer advertência sobre os riscos do coronavírus foram classificados como agressão econômica. Sabe por quem? Pelo órgão encarregado de cuidar da saúde do mundo. Ei, cuidado com a OMS! Vamos parar de pegar o OMS como referência? Até o dia 11 de março, a OMS se recusou a declarar a existência de uma situação de pandemia. Aí eu digo para você, sabe quem é o diretor-geral da OMS, da Organização Mundial de Saúde? Um político etíope, Tedros Adhanom, que faz parte do grupo que instalou anos atrás uma ditadura selvagem na Etiópia e se mantém no poder até hoje. Como ministro da Saúde, foi acusado de ocultar uma epidemia de cólera em seu país. E quem foi que colocou esse Tedros no comando da Organização Mundial de Saúde? Você que está aí do outro lado do rádio, você sabe? Pois eu vou lhe dizer. A China, usando de toda a sua influência dentro da ONU. Mas aí tem gente que diz assim, e eu tenho que escutar isso, né? Mas precisamos obedecer à Organização Mundial de Saúde, não é mesmo? Ah, vá pro raio que o parta, quem diz um negócio desse, de uma organização que é uma confraria, um cabide de emprego. Donald Trump já cortou o dinheiro de lá e o presidente Bolsonaro tem que cortar o dinheiro que o Brasil bota nessa OMS. Não serve para nada. Como a ONU não serve para nada. Qual foi o resultado da ONU até agora? Com toda a desgraça que vem acontecendo historicamente nos países árabes. Digam para mim, qual é o resultado da ONU aqui na Venezuela? Do lado aqui, não precisa ir longe. Qual é o resultado dessa ONU com relação à desgraça de milhões de pessoas que perderam absolutamente tudo por causa de uma ditadura implantada e que tem o apoio do PT, PCdoB, PDT, esses partidos de esquerda, PSOL, todos defendem a Venezuela. Aliás, Nicolás Maduro com o Paulo Pimenta, sempre. Paulo Pimenta! O cara é gaúcho, deputado federal, não tem vergonha, respeito, né? Fala em democracia, defendendo quem? Nicolás Maduro, a Venezuela.
Paulo Pimenta!
Olha aí, tira fora
senhor esse negócio. Presidente.
Ó, senhor presidente.
Trago.
Trago.
Um abraço.
E leva os votos e é deputado federal, jornalista. Paulo Pimenta. Que tem que mostrar, né, Paulo Pimenta? Como é que se ganha tanta grana, se consegue patrimônio com cargo público? Porque o Paulo Pimenta é um jornalista, como eu. Jornalista, a profissão dele é jornalista. Ou casa com uma mulher rica, ou acerta na loteria, ou tem alguma coisa errada aí, ganhou uma herança. O Marquesan, prefeito de Porto Alegre, fez um discurso na Câmara dos Deputados, na tribuna, brilhante discurso do deputado Nelson Marquesan na época, dizendo quem é Paulo Pimenta. O pior é que se fosse um deputado lá de outro estado, enfim, tudo bem, é gaúcho aqui. E derrubou o Marcos Rolim, era chefe de gabinete do Marcos Rolim, né, Marcos Rolim? Marcos Rolim tá tranquilo no Tribunal de Contas, sentado atrás de um birô. Ganhou uma grana legal, né? Retroativo, férias prêmio, indenização daqui, dali, acolá, vão pra cá, vão pra lá. Com as palestras de que os bandidos são vítimas da sociedade. Ah, vá pro quinto dos infernos também. Tolerância zero. E a disfarçatez não para por aqui, meus amigos. O Brasil que pertence aos donos do poder, os donos do poder, às margens do Lago Paranoá, eles entraram mais uma vez no seu bolso. Eu disse aqui, vou repetir agora. Eu sempre digo que estamos divididos. O Brasil está dividido por uma guerra cada vez mais aberta, indigna e agressiva entre dois países. Na verdade, só um país move essa guerra. O outro, sem defesa, apenas sofre as misérias que vêm dela, que sou eu, que é você, que é a grande esmagadora maioria dos brasileiros. Basicamente, o país agressor que se recusa a qualquer trégua. É o Brasil onde habitam, prosperam e mandam os membros das instituições. O país agredido é aquele onde você e cerca de 200 milhões de brasileiros têm de trabalhar todos os dias para viver e sustentar suas famílias. Sua única função para o outro Brasil é pagar impostos que vão sustentar cada um dos seus confortos, necessidades e caprichos. É. Neste ano, quero dizer para vocês, de 2020, antes da epidemia, estava previsto que o total a ser pago seria de 3,4 trilhões de reais. Isso mesmo, trilhões arrancados do seu bolso com impostos. Tem muita gente que não se apercebe disso. A cada chamada de celular, a cada litro de gasolina comprado no posto, cada real que você ganha, num arco que só acaba no infinito, um labirinto de impostos que empresários e comerciantes pagam nesse país, e a disfarçatez está lá nos tapetes azuis e verdes do Congresso Nacional, com 503 deputados e 81 senadores que ficam te enrolando o tempo inteiro. Cadê a reforma tributária que vem lá da época do FHC? Lembro do Rigoto andando pelo Brasil afora sobre reforma tributária. Agora, a última agressão vem do Supremo Tribunal, que tem a folha corrida, que todos conhecem, e o Tribunal Superior Eleitoral, um desvairado cabide de empregos que só existe no Brasil e não tem função lógica nenhuma no serviço público. Suas excelências, justo numa hora dessas em que o Brasil sofre um dos mais chocantes dramas de saúde de sua história e se desespera em busca de recursos para combatê-lo, as togas tiveram A ideia de pagar com dinheiro do contribuinte, com seu dinheiro, com meu dinheiro, suas vacinas contra a gripe e o coronavírus. É, contra a gripe. Não só eles. Eles, seus filhos, funcionários da nossa Corte Suprema. Serão, pelos cálculos que foram feitos lá, 4 mil vacinas a um custo de R$140 cada uma. O Tribunal Superior Eleitoral, de imediato, copiou os colegas, preparando e mais 1.100 vacinas para si próprio. Devem queimar aí, nisso, mais ou menos, uns 75 mil. O dinheiro é uma mixaria, né? É o que eles dizem. Eles dizem isso. Os deputados e senadores me dizem a mesma coisa, com a maior cara de pau. Ô, Milton, tu tá cobrando fundo eleitoral 2 bilhões? Isso é uma gotinha d'água dentro do oceano. Ah, vá pro quinto dos infernos. O dinheiro é uma mixaria, que eles dizem. Mas a atitude moral dos ministros e de deputados e senadores é uma calamidade. Com todos os privilégios que já têm, por que não pagam eles mesmos esses trocados, essas vacinas? A resposta é um retrato perfeito, perfeito do que eu estou dizendo aqui, dos dois Brasis descritos, como eu estou colocando para vocês. Não pagam porque podem meter a mão no seu bolso de onde sai o dinheiro, de todos os impostos, e tirar o dinheiro de lá. E sabe o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Nada, porque quem fiscaliza, quem deveria estar cobrando, fiscalizando, são deputados e senadores da República. Mas eles estão na frente do computador nesse momento, muito ocupados e preocupados com o coronavírus. Aliás, tem alguns que já botaram até, mandaram comprar um paninho especial para botar embaixo da porta para o vírus não entrar. Eles estão preocupados com a saúde deles e das suas famílias. Você aí que se dane. Pode gastar mesmo um centavo. Olha aqui, ó, eles gastam horrores para o país inteiro pagar as suas contas. A um certo momento nessa crise toda, foi sugerido, imaginem só, que deputados e senadores dessem para o combate ao coronavírus uma parte desses bilionários fundo eleitoral e partidário que criaram para doar dinheiro a si próprios, né? Tirado de quem? É óbvio, dos impostos pagos por você. O dinheiro é público, mas os partidos são privados. Não é assim? Santa inocência, né? Claro que eles não deram, é claro. Não deram um tostão furado para combater a doença nenhuma. Você que está aí, você está na fila do SUS há 12 horas esperando um atendimento que pode vir ou não vir, hein? O problema é seu. Eu sou senador da República, eu tenho plano internacional de cobertura, minha família, meus filhos, meus assessores. Aliás, nós aumentamos, que tinha um teto até 23 anos, 22 anos, agora nós aumentamos para 33 anos. E vá se lixar, você aí do outro lado, e paga a conta e me legitime. Tem que me legitimar. É assim que eles fazem. Problema é seu. No nosso ninguém tasca. Eu tenho mandato de 8 anos, ninguém mexe comigo. E eu tenho mandato vitalício no Supremo, ninguém mexe comigo. E tratem de dar graças a Deus, porque ainda não tivemos a ideia de lhe tomar mais uns trocos para fazermos nosso estoque de vacinas, como fizeram as maravilhosas instituições judiciárias aí do lado. Senadores e deputados ainda não fizeram, mas de repente eles vão fazer também, com o teu bolso. Mas eu acho que eles fizeram. Eu até vou pesquisar. Este Brasil que está em guerra com os brasileiros é hoje um dos maiores concentradores de renda do mundo. Sabe por quê? Não são os ricos, os empresários, 1% do topo, etc., que constrói a miséria nossa de cada dia. Não são eles os promotores da desigualdade em estado extremo no país. Não são eles que os impõem a ditadura dos privilégios. É essa gente que não admite sequer pagar a própria vacina. É. A imprensa faz esforços inéditos todos os dias para defender essa gente, pois são eles que compõem as instituições. Grande parte da imprensa, não toda, né? E o que os jornalistas recebem em troca de congressistas e magistrados? Hein? Atos de crocodilagem explícita, um atrás do outro. Fica cada vez mais difícil achar alguma virtude nesse baixo mundo. Churchill, na década de 40, escreveu sobre a democracia. É que a produção está me chamando que tem um entrevistado na linha. Depois eu vou falar de Churchill. Vamos dar prioridade para a nossa entrevistada. Deputada Carmen Zanotto, deputada federal de Santa Catarina. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Nilton. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando.
De que parte de Santa Catarina a senhora está neste momento ou está em Brasília?
Não, eu vim depois de 45 dias, eu vim para Santa Catarina e estou em Lages, aqui na região serrana, que é minha terra.
Bom, como é o nome da cidade?
Lages.
Lages.
Uma bela... do município de Vacaria. Isso.
Bela cidade.
A princesa da serra.
A cidade belíssima, a cidade de Lages.
Isso, eu sou filha de gaúchos, neta de gaúchos.
Lages teve na década de 80 para 90 um grande deputado federal, Jacques Juarez.
Eu vou ter...
Hein?
Juarez Furtado?
Isso mesmo. É.
Isso.
É. Deputada, como é que está analisando...
O Carneiro foi prefeito do município nessa época.
Como é que a senhora está analisando aí esse pedido de impeachment, esse superfaturamento, essa confusão toda que está acontecendo aí no Rio de Janeiro?
Bom, a gente
o Rio de Janeiro, não, desculpa, em Santa
país,
Catarina.
Né?
Santa Catarina. O Rio de Janeiro também está, no Pará também está, no Amazonas também está,
assim,
no Rio Grande do Sul também.
O preço dos materiais, dos medicamentos, ninguém tem dúvida que, em função da falta, eles dispararam. O mercado nacional não tinha quantidade suficiente e o mundo praticamente dependendo da produção da China. Então, os primeiros períodos, inclusive por uma simples máscara de tecido não tecido, foram muito difíceis. O Brasil, a partir da sua indústria nacional, começou a se reinventar. Nós estamos muito felizes porque uma das nossas empresas, a empresa WEG, está produzindo, vai entregar 950 respiradores para o Ministério da Saúde, 500 para Santa Catarina. E a indústria nacional começou a produzir, inclusive setores que não eram da área do segmento de saúde, entraram para o segmento de saúde para poder socorrer. Então,
e esses 33 milhões aí que está envolvido, chefe da Casa Civil, governador, enfim.
Já chego lá. Então, assim, ó, que todo mundo estava procurando equipamentos para comprar, para buscar salvar vidas, é verdade. Que os preços estavam acima dos valores médios do mercado, também é verdade. Agora, a forma com que algumas aquisições foram feitas, não só com o preço acima dos valores médios, né, mas o processo em si é muito complexo. O Ministério Público está apurando, o Tribunal de Contas está apurando, a Assembleia Legislativa fazendo uma CPI, a gente espera, acredita que os fatos serão apurados, porque foi uma empresa que praticamente não existia, que fez o fornecimento e recebeu os recursos, né?
Tem um vereador tem um vereador do DEM de São João de Meriti, do Rio de Janeiro, envolvido.
Isso. Tem isso também. Então, mas a gente confia na justiça, e a gente acredita que a justiça vai apurar direitinho até o último momento a responsabilidade de todos aqueles que fizeram uma aquisição que está sendo considerada irregular, até porque
o
recurso não...
O Brasil...
Isso é erário público, o dinheiro da saúde é muito sofrido para a gente...
O povo está sofrendo e cansado de corrupção. Aliás, o presidente do seu partido é o Paulinho da Força Sindical, né?
Não. Eu sou Cidadania.
Cidadania. O Paulinho é do
Podemos, é isso?
É, do... tá, eu achei que fosse... A senhora é da Cidadania.
Cidadania.
E como é que está a cidade aí, a região de Lages com relação ao coronavírus?
Assim, a nós do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, a gente pode dizer que ainda estamos com a situação bem sob controle. Mesmo com a entrada do inverno, nós não estamos com nenhum hospital com taxa de ocupação de 80%. A nossa média aqui no estado está em torno de 20%, 22%. Algumas cidades, em especial onde a gente tem frigoríficos, que como aconteceu no Rio Grande do Sul, tem uma situação um pouco mais complexa em termos de ocupação dos leitos dos hospitais.
Uhum.
Se a gente continuar assim, esse é o nosso grande desejo, né? Que os leitos que a secretária Rita organizou no Rio Grande do Sul, através da habilitação dos leitos extras de UTI, não sejam utilizados, que aqui em Santa Catarina a gente também nunca precisa chegar a 80%, 100% da taxa de ocupação, é o nosso grande desejo.
Aliás, a cidade de Florianópolis funcionando tranquila e tal, e mais de 30 dias sem nenhum caso de Covid-19 de morte.
Isso,
né?
Sem nenhum óbito, exatamente. O aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis está com controle de entrada rigoroso.
Uhum.
A gente preenche um formulário declarando se tem sinais e sintomas, é verificada a temperatura, e se tem algum sinal e sintoma ou temperatura, é orientado, inclusive disponibilizado, o teste rápido.
Uhum.
Então, são ações de, eu diria, sem medo de errar, que é o autocuidado de cada um de nós, mas o respeito àquele que está próximo a gente, que vai fazer com que a gente possa aí,
uhum,
enfrentar esse inverno, que é muito rigoroso para nós do Sul,
uhum,
com o menor número de mortes possível.
Nós temos, né, a deputada Carmen Zanotto, uma vantagem aqui no sul do Brasil, e em grande parte do Brasil, Mato Grosso também, região sudeste, lá no Mato Grosso, pega o Tocantins, vários lugares onde o vírus não chegou, né? Ele não se propagou. O vírus chegou firme e forte onde gestores foram irresponsáveis. Por exemplo, 20 milhões de pessoas, eixo Rio e São Paulo, fazendo carnaval. Ceará, que tem 3 voos direto da Itália por semana, direto de Milão para Fortaleza, Zona Franca de Manaus, com um fluxo muito grande de turistas, e aí pega Recife, com um fluxo grande de turistas. Essa região sul aqui, não, o vírus não chegou, tanto é que Uruguai, Argentina, essa região aqui está tranquila, né?
Argentina também fez o distanciamento social e começou a liberar, e os casos começam a aumentar. Por isso que eu digo que a responsabilidade está muito também no nosso comprometimento individual, né? Com a lavagem frequente das mãos, com a utilização da máscara, ir para o trabalho, cuidar e respeitar o distanciamento. Não adianta a empresa colocar o distanciamento para a gente e a gente, quando vai sair, se reúne na porta da empresa ou faz uma festa em casa e ninguém usa máscara, convida outras pessoas para participar. Então, é um momento que exige de todos nós muita responsabilidade também para que a gente possa passar essa situação com o menor número de mortes possível. Nós, no sul do país, também temos um outro desenho na área da saúde, né? Nós temos a regionalização da saúde, diferente, por exemplo, do estado do Amazonas, que basicamente toda a população tem que vir para a capital, Manaus,
uhum,
para ser atendido. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande, nós não, nós temos as regiões de saúde com a média e alta complexidade que a gente chama na saúde, com hospitais preparados, com UTI, e esses profissionais, em função de já viverem o dia a dia da UTI, tanto a enfermagem como os médicos, fisioterapeutas, já têm mais habilidade no manuseio de pacientes graves. Então, retirar, por exemplo, assim, ó, não é que não internem aqui no estado, eles internam, tem casos confirmados, casos que precisam de tratamento, mas a resposta clínica acaba sendo também melhor e, com isso, um menor número de óbitos.
Uhum. E o governo federal, como é que está na sua avaliação?
Olha, nós estivemos com o ministro Pazuello na última terça-feira, foi uma boa reunião de novo, conseguimos acertar as arestas da comunicação e da informação e contra-informação, que em momento de pandemia tudo já fica superestimado, super complexo, né?
Uhum.
Qualquer compreensão equivocada das coisas, e o Ministério já está praticamente lançando sua nova plataforma de apresentação dos dados de casos confirmados, curados e número de óbitos do país, que eu acho que minimiza. O que todos estamos enfrentando agora é falta de medicação para pacientes internados que precisam de medicações para manter, por exemplo, um paciente no tubo, ele precisa de 1.000 relaxantes, e já começou a faltar medicações para algumas unidades hospitalares do país, sabe?
Uhum.
Então, é uma preocupação que a gente tem mais forte agora, é a garantia da medicação dos pacientes que estão internados e precisam dessas medicações. Por exemplo, o Espírito Santo está com uma dificuldade grande, algumas tantas casas de lá, em adquirir esses medicamentos também.
Uhum. Deputada Carmen Zanotto, deputada federal de Cidadania de Santa Catarina, nós temos uma grande audiência aí em Santa Catarina, Tubarão, Criciúma, Xaxim, Xanxerê, Chapecó.
Tivemos um grande temporal.
Hoje?
Essa semana, esse final de semana, que atingiu vários municípios nossos do extremo oeste, destelhando casa, levando cobertura de postos de gasolina, derrubando árvores, postes. É, nós temos aqui, como vocês têm numa parte do Rio Grande do Sul, né, uma situação que é complexa com esse tipo de tornados que acontecem, que devastam nossas cidades, e o nosso oeste foi atingido nessa final de semana, não, desculpa, né, porque hoje é sexta-feira, na véspera do feriado.
Uhum. Puxa vida, hein? É, aqui nós estamos no sul do Brasil sofrendo muito com a seca. Uma seca rigorosa. Santa Catarina, eu acho que passou também...
Passamos pela seca e agora estamos com a chuva.
Uhum. É. Deputada, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Um
eu sou
grande
filha
final.
De gaúcho, neta de gaúcho.
A senhora é, então... é, da, a senhora é, de, é gaúcha de que lugar?
De hoje é município de Ipê, mas era de Vila Ipê, do ladinho de Antônio Prado, uhum. Entre Vacaria e Antônio Prado.
Ah.
O nono fazia, preparava com os tios o vinho e o pai trazia em cima das pipas de caminhão para engarrafar em Lages e distribuir para Lages e região.
Ué, e a senhora
eu sou de Janoto, de Caxias do Sul, tenho familiares, temos familiares do Rio Grande do Sul como todos, que eu sou filha e neta de gaúcho.
Ah, que bacana. E a senhora está no primeiro mandato?
Não, é meu segundo mandato.
Segundo mandato, aham. Uhum.
Segundo, exerci... Terceiro êxito, porque eu exerci um período de suplência.
E a sua atividade profissional?
Sou enfermeira de formação, já atuei dentro de UTI, de hospitais, então eu sei, quero render minha homenagem a todos os trabalhadores da saúde, da enfermagem, porque eu sei o que é estar de casa e ir para os plantões, uhum. E nesse momento o pessoal da saúde está saindo de casa para salvar vidas mais do que nunca. E muitos, inclusive, né, a gente já tem aí um alto índice de óbitos entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, os profissionais da área da saúde, uhum. Também.
Tá certo. Um abraço fraterno para a senhora. Muito obrigado pela atenção.
Abraço. Forte abraço a todos. Que tenhamos um santo e abençoado final de semana.
Obrigado. 2:39, 23 graus a temperatura. 23 graus a temperatura, eu estava falando sobre a situação do Brasil, Churchill, né? Eu falava sobre o que Churchill, na década de 40, escreveu sobre a democracia. Mas eu vou deixar isso para um outro momento, né? Vou fazer um intervalo, voltamos em seguida com as mensagens dos nossos ouvintes pelo 992-0109-49. Um grande final de semana para você, que nos dá o prazer da audiência. Está valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. Agronotícias, com Cissa Kramer.
Todos os laticínios tiveram aumento nos preços em março, quando a população reforçou os estoques por causa da chegada da pandemia ao Brasil. Mas, segundo o setor, os valores já estão voltando ao patamar considerado normal. Em maio, o litro do leite UHT custou, em média, R$ 2,55 no país, 11,2% a menos do que no mês anterior. A expectativa é de que essa elevação seja revertida já nas próximas semanas, como explica Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite.
Não deveremos ter problemas nem com o funcionamento das propriedades produtoras, nem das indústrias que fazem os nossos lácteos, né?
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde.
mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Precisando fazer suas compras de supermercado sem sair de casa? Acesse querosuper.com.br, o seu supermercado online de Porto Alegre. Compre tudo o que precisa sem correr risco algum e receba suas compras higienizadas em sua casa. querosuper.com.br.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 44 minutos. Uma tarde linda, bonita, ensolarada. 23 graus a temperatura aqui em Porto Alegre, né? Deputada nos disse que deu um vendaval com temporais fortes em Santa Catarina. A previsão é de chuva aí também no sábado e domingo aqui no Rio Grande do Sul. Vamos juntos até às 16h com Bastidores do Poder. E daqui um pouquinho nós temos mais convidados aqui. Deixa eu fazer uma rodada agora, porque tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes pelo 992-0109-49. Prioridade também sempre para os nossos ouvintes. Opiniões, críticas, sugestões. É importante a participação dos nossos ouvintes. Nós temos São Paulo, o repórter Bandeirantes, na nossa central em São Paulo, em conexão, me dá o sinal, né? São Paulo, 2h45, nós sempre, neste horário, nós temos a conexão com São Paulo. Enquanto São Paulo não nos chama, seguimos aqui, para entrar em cadeia nacional. Boa tarde, Milton. Escuto o teu programa todo dia. Grande abraço no meio deles. Vamos a São Paulo, repórter Bandeirantes. Voltamos em seguida.
Inauguração de 3 hospitais de campanha prometidos pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Casimiro de Abreu, Nova Friburgo e Campos dos Goitacazes ainda estão em obra. De acordo com o secretário de Saúde, Fernando Ferri, as unidades de São Gonçalo, na região metropolitana, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vão ser abertas na próxima semana. Dos 7 prometidos, somente o do Maracanã, na Zona Norte, foi entregue. Após a abertura das unidades, na próxima semana, a previsão é de investir nas obras de Casimiro de Abreu e Campos dos Goitacazes.
O presidente Jair Bolsonaro afirma que vai barrar a prorrogação do auxílio emergencial se o Congresso mantiver o valor atual de R$ 600. Informações de Brasília com Márcio Rocha.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Durante a live tradicional das quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai barrar a prorrogação do auxílio emergencial se o Congresso Nacional mantiver o valor atual de R$ 600. aprovado pelos parlamentares para um período de 3 meses em março deste ano, o benefício foi concedido como uma das medidas de combate ao coronavírus e também para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia da Covid-19. Mas, de acordo com o presidente, o veto seria a única maneira de evitar que o Brasil passe por mais dificuldades econômicas. Ainda de acordo com Bolsonaro, essas duas parcelas de R$ 600 resultariam em um impacto adicional de R$ 100 bilhões nas contas públicas. E por isso, a equipe econômica sugeriu que as duas parcelas sejam de R$ 300 cada.
Agora são 2h47.
Repórter Bandeirantes. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Duas horas e quarenta e sete minutos. Eu sei que os senadores da República do Brasil, eles andam muito ocupados, né? Principalmente neste momento, e não é por pouco, né? Estão trabalhando muito. Trabalhando no computador, enfim, preocupados com o Brasil. São 81 senadores, né? Eu queria, de repente, colaborar com os senadores, se for possível. Tem senadores aí no Brasil inteiro, de repente, estão ali trabalhando no computador e nos escutando aqui. Quem sabe eu possa colaborar com vossas excelências. Eu vou trazer para vocês aqui, para vocês verem o tamanho da disfarçatez dentro do Senado da República, do Brasil. Por que que senadores se omitem de enquadrar ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que instalaram neste país uma insegurança jurídica com decisões monocráticas, com uma verdadeira esculhambação? O que que acontece, meu caro Rogério Forcolém, com a omissão, a irresponsabilidade de senadores da República deste país? Eu vou tentar ajudar vossas excelências, espalhados pelo Brasil, que de repente estão aí no birô, no computador, e estão escutando o programa agora, Bastidores do Poder. Vou trazer para vocês, terem uma ideia, alguns motivos que, se no Brasil tivéssemos um Senado da República comprometido com o país, o ministro Gilmar Mendes não estaria mais no STF. Aliás, antes de falar sobre o comportamento de Gilmar Mendes, é importante avaliar o momento com a nossa Suprema Corte. Bruscas mudanças hermenêuticas, pedidos de vista, processos engavetados, prescrições, longas viagens em classe executiva, concorridas palestras, assessores, garçons, copeiros, motoristas, carros blindados, salas especiais em aeroportos, coquetéis com lagostas e vinhos, banquetes, entrevistas políticas, é claro, férias de 60 dias. E eles reclamam, e com razão, reclamações de que a rotina é exaustiva, é sobre-humana. Ninguém pode negar que isso tudo cansa, né? Boa tarde, meu caro, querido amigo, grande profissional na TV Bandeirantes e aqui conosco também no Grupo Bandeirantes, grupo de emissoras de rádio, Rogério Forcolém, grande jornalista com grande experiência pelo Brasil afora, hoje conosco, nos dá o prazer aqui da sua presença aqui, sempre conosco no Bastidores do Poder, antes da... Bom, a 1 da tarde, para quem não sabe, TV Bandeirantes, canal 10, tem Rogério Forcolém, até as 2, e depois, das 4 às 5 da tarde, Brasil Urgente também, segunda edição, com o Rogério Forcolém, que está um verdadeiro sucesso, aumentando cada dia mais a audiência. Isso é resultado da competência, da qualidade, do comprometimento e do jornalismo em cima de fatos, sem sensacionalismo. Seja bem-vindo.
Obrigado, Milton. Obrigado pelas palavras. Estou aquecendo as máquinas para substituir à noite, aí semana que vem, né?
É, terça eu já estou fora.
É uma responsabilidade gigante aí, até você dar uma curtida, que merece, né? Você também é um batalhador, um guerreiro da notícia. Agora, uma notícia não muito boa nesse momento, que chegou agora aí. Aos 68 anos, morreu o gaiteiro Porca Véia em Novo Hamburgo.
Opa!
Um cara de grande talento, um amigo em particular, um amigo mesmo. Assim,
problema de saúde?
Ele tinha vários problemas, ele tinha uma diabetes, aquela pior que tem, né? Uhum. Ele já tinha perdido um membro, fez uma outra cirurgia, agora ele teve complicações por causa dessa cirurgia. E ele voltou ao hospital, ele fez essa cirurgia no dia 30 de maio e não conseguiu se recuperar, porque essa doença, né, a diabetes, quando ela fica descontrolada, mesmo que ele já não fazia mais shows por causa disso e tal, e ela complicou. E ele voltou ao hospital, então, ontem à noite, deu duas paradas cardíacas no Hospital Regina. E ainda o velório e o enterro não foram divulgados nesse momento, mas é um cara assim premiadíssimo, né? Natural de... Ele morava em Voti nesse momento, ele morava ali num local bem bacana, já tinha ido na casa dele uma vez. Ele é natural de Pontão, distrito de São José do Ouro, em Lagoa Vermelha, no Norte Gaúcho. Porca Véia, ele tinha uma trajetória de sucesso com 23 discos gravados e incontáveis bailes que animou nos seus 33 anos de atuação. Ele nasceu no dia 2 de março de 1952 e é um filho mais novo do produtor rural Lauro Nunes Xavier e Julieta da Rosa Xavier. Recebeu vários títulos como cidadão honorário, comendador da Brigada Militar, amigo da Brigada, destaque musical, tocou no grupo Candeeiro, no Porca Véia e os Tropeiritos. Tem 17 CDs gravados, 3 DVDs, ganhou 2 vezes o disco de ouro em 28 de dezembro de 2013. Finalizou sua carreira na Festa da Uva porque não podia mais fazer shows em decorrência da doença grave que ele tinha. É lamentável, é triste, eu sei que todos nós iremos um dia, mas é um cara assim excepcional, humilde, um artista de mão cheia, uma gaita que ele tinha um jeito de tocar na gaita dele que era dele. Aí, ó. Essa música é Gaiteiro por Demais. Tem muitos sucessos dele na rádio. Ele entrando, ó. A gaita dele era...
Troquei meu cavalo, vai, e uns arreios que eu tinha por uma colhona velha, só pra tocar pras prendinhas. Cresci carpindo mandioca, dormindo pelas tafona. Hoje eu lido no teclado da minha velha colhona.
É, e ninguém acredita. Tá aí, Porca Véia, que nos deixa hoje, então, com 68 anos, novo ainda, hein? 68 anos, né? É. Essa doença diabetes, olha, é terrível, viu?
Terrível, terrível. Ele já tinha amputado membros. A gente vê aqui, nós estamos olhando um vídeo no YouTube, né? Que o Milton botou aqui. E ele sobe o palco até com um pouco de dificuldade. Era muito terrível. Ele deu uma entrevista outro dia para um colega aí também no jornal. Falando da dificuldade que ele tinha. Muita dificuldade mesmo, assim. E é pena, porque era um cara assim, meu Deus. Ele te recebia na casa dele como um... Nunca teve nenhum ponta de estrelismo, de nada, assim, sabe? Sempre atendendo todo mundo. Enfim, que Deus o tenha, que o receba. Vai estar tocando essa gaita velha largada no céu. É assim que eu vou lembrar desse cara, velho.
Bacana.
Gaiteiro Feliz, o nome da música já diz tudo, né? Gaiteiro
nossa, por demais. Assim. A nossa solidariedade à família, aos fãs, os colegas, enfim, os amigos todos, né? Porque... faz parte, tudo na vida tem começo, meio e fim, todos nós, né? Passamos por aqui, começo, meio e fim, a gente fica triste e tal, porque a pessoa está indo embora do planeta Terra, novo, né? 68 anos,
sim.
Muita coisa pela frente ainda, mas faz parte da nossa trajetória. Aí,
deixa eu te falar uma coisa, uma mãe tem um filho sequestrado, 20 e poucos anos, depois de uma semana e meia de sequestro, ela encontra um corpo. A polícia encontra um corpo já em avançado
estado de decomposição.
Fazem o DNA e fecha no nome do filho dela. É triste, é terrível, mas agora ela então vai poder encaminhar o seu enterro. Só que não. Este corpo está há 11 meses no Instituto Geral de Perícias, um instituto que eu respeito bastante. Sempre divulgamos o belo trabalho que faz.
11 meses?
11 meses. Então nós estamos aí, nós vamos entrar com essa mãe no ar, lá numa parceria com jornalistas de Bagé.
Isso é na cidade de Bagé?
Ele não sumiu na cidade de Bagé, ele sumiu numa cidade mais interiorana ali. Uhum. Mas o que eu quero saber...
A senhora é de Bagé.
A senhora é. Uhum. O que eu quero saber é... O que aconteceu? Por que este corpo está há 11 meses no Instituto Geral de Perícia? Ah, o que falta? Esqueceram o rapaz?
Não tem cabimento isso.
Sabe, é impressionante assim... Eu vou te contar outra, então.
O Instituto Nacional de Perícia... Olha, isso aí é um absurdo. Isso é matéria internacional. Isso aí é um escândalo internacional. Um corpo, 11 meses, a mãe querendo, né, ao menos fazer ali a despedida final do filho, enfim, e tal. 11 meses.
Não tem cabimento.
Não, né? Tem cabimento, não tem explicação.
O que
diz o estudo?
Eu vou ver se a nota já chegou. Eu gostaria.
Ele tem que vir para o microfone para falar.
Eu quero falar com a diretora, que outro dia eu entrevistei a diretora pelo trabalho positivo que o Instituto Geral de Perícias faz. Agora tem um fato negativo, eu quero que alguém me dê explicação. Mas vamos para outra questão. O rapaz que foi encontrado morto, e isso tudo é o telespectador confiando no nosso trabalho, viu, Milton? Mandando para o nosso WhatsApp, pedindo socorro para a Band. E um rapaz em São Leopoldo sumiu faz uma semana e meia também. Ele era de Farroupilha, desceu para São Leopoldo. Tinha problemas com drogas, era viciado, devia R$1.500 para o tráfico. No tráfico não tem Serasa, não tem SPC. Se ficar devendo, vai ser caixão fechado, porque eles não dão colher. Só que eles registraram ocorrência na DP de Farroupilha, porque são humildes e moram lá. E ficou por isso mesmo. O próprio tio desceu aqui, pegando a última localização do telefone, e começou a investigar. Mas ele chegou até um ponto, porque ele foi ameaçado de morte, inclusive, pelo tráfico. E ele mandou um WhatsApp para mim, aqui no nosso WhatsApp, e eu peguei e liguei imediatamente para a chefia de polícia. O que está acontecendo? Por que que tratam pessoas, às vezes, diferente? Recebi imediato um delegado de homicídios, né, de São Leopoldo, que fez um trabalho rápido. E ele disse, olha, a ocorrência não tinha descido para mim. Se tivesse aqui já, ele tem um trabalho. E aí, infelizmente, acharam o corpo quarta-feira. Eu estava no ar quarta-feira. E o tio dele disse, sim, eu estou descendo, porque eu ia entrevistá-lo de novo, né? Estou descendo porque acharam o corpo. Eu peço para o senhor não fale, porque a minha irmã não sabe ainda, ela está ali assistindo. Eu digo, com certeza não, porque eu não sou desse tipo de jornalista que fica sapateando no cadáver de alguém e na dor de outro só para ter audiência. Eu sabia que quinta-feira todos os outros iam dar, para mim está tudo certo. Então hoje nós vamos conversar com esse tio, já gravamos com o delegado de homicídios. E é isso, porque assim, Milton, nós temos que ter respeito à dor das pessoas. Eu sempre digo pro repórter, meu repórter, o Razi, outro dia uma mãe queria falar com a gente, ela pediu. Eu digo, só se pedir, porque eu não vou botar no ar uma mãe chorando, daí você clica lá, tá lá a mãe chorando porque perdeu o filho, pra gente ter audiência. Mas se ela pediu pra falar, ela não conseguiu falar nem 5 segundos. Eu digo, não, pô, vamos tirar do ar. Não. Ela pediu pra falar, mas... Mesmo assim, vamos tirar do ar, porque não é por aí. Então, hoje nós temos essas questões aí, mas, né? O tenente da reserva em Viamão foi morto pelo tráfico, porque a sobrinha dele devia para o tráfico. Eles foram lá e se vingaram do tio.
Que barra.
Que não tinha absolutamente nada a ver. E outra para ti, tá? A Brigada Militar, ontem à noite, prendeu um matador da facção dos Manos, extremamente perigoso. Com uma ficha extensa, homicídios, latrocínios, roubos,
Com a ficha e solto.
Foi solto por causa do coronavírus.
Ah, que espetáculo.
Aí eu falei, aí eu me lembro. Eles não assinam, né? Não assinam pra imprensa, não, né? Aí eu me lembrei de você, né? Eu me inspirei em Milton. E comecei a sentar ali o pau e digo, doutor, o senhor vai me soltar um cara que até pouco tempo, até meses atrás, estava expulsando moradores
num bairro Roselândia, Novo Hamburgo, moradores reunidos para tomar as casas para fazer de local tráfico. De tráfico. Uhum. Esses moradores, alguns que tiveram coragem, foram lá e deram um depoimento no judiciário. Eles estavam tremendo de medo quando esse cara foi solto. Então ele tem muitas condenações. Como aquele outro, né? O chefe dos manos, também com 70 anos para cumprir, também foi solto. Eu só quero entender o que, que nós precisamos para que esses juízes entendam que eles não podem soltar. Estuprador é estuprador, tem que ficar lá dentro. Matador, assassino,
latrocínio. Não, eles soltam. Tem que ficar lá dentro. Eles soltam porque embaixo da toga, tá ali embaixo da toga, o martelo, a foice e aquele clichê. O mantra e o clichê. O bandido é vítima da sociedade.
Que isso? É. O cara tem 24 anos, ele foi preso no centro de Novo Hamburgo, na avenida, na Magalhães Calvete, que é uma avenida que sempre foi conhecida pelos calçados, que tinha muitas lojas de calçado, que tinha, não tem mais. E num prédio de certa relevância, viu, de moradia. Era um prédiozinho qualquer.
O doutor Sidney Brujusca ainda comanda aqui a área criminal aqui de Porto Alegre?
Não, eu não tenho essa informação. Mas o fato é que a brigada conseguiu... Ele estava foragido já, né? Porque no outro dia que ele progrediu, semiaberto, ele não voltou mais. No outro dia. E já estava programando várias mortes.
Sabe quantos bandidos estão soltos pela Justiça do Rio Grande do Sul... Por causa do coronavírus, e que agora o comércio vai voltar a funcionar, que eles vão começar a pacar? É isso aí que está acontecendo.
Mais de 4 mil,
os donos do poder.
Então, assim,
eu queria... vão receber agora aqui no Rio Grande do Sul auxílio alimentação retroativo. Meu Conselho Deus. Nacional de Justiça determinou esta semana pagamento aos juízes e desembargadores do Rio Grande do Sul auxílio alimentação retroativo. E o presidente não consegue pagar R$600 para os miseráveis que estão passando fome.
Sim. É absurdo, né? E além disso, muito bem pagos, muito bem remunerados, ainda dentro dessa ditadura de toga que nós estamos vivendo, porque eu e você não somos consultados se o cara tem que ser solto. Eu não sei nem se o Ministério Público conseguiu fazer vistas, porque todos eles estão em casa por causa do coronavírus. E eu acho que esses processos, 4 mil, revisar 4 mil, de uma hora para outra, não é assim, né? Não vai ter promotor para tudo isso aí.
E eles falam em semiaberto, aberto, semiaberto. Ah, não, eles estavam no semiaberto. Que semiaberto? Vamos passar esse cachorro para quem quiser.
Semiaberto não existe, isso não existe. Cara. Eles não trabalham.
Tornozeleira não existe. Controle na nuvem.
É.
Isso é uma vergonha.
É uma vergonha.
Uma vergonha. É. A bandidagem tomou conta.
Então, assim, graças à Brigada Militar de Novo Hamburgo, 3º Batalhão, o grupo tático e a inteligência do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale dos Sinos, descobriram que ele estava lá nesse apartamento e meteram o apartamento. Com um grupo tático forte, porque ele é extremamente violento e perigoso. Não deu tempo dele botar a mão na pistola dele, que ele tinha uma 9mm importada, numeração raspada. Cheia, gordinha de bala. E ele estava pretendendo, segundo o levantamento da inteligência, já estava com uma lista para matar.
Olha só.
E aí eu pergunto... Assim,
amanhã ele está na rua.
Eu falei, né? Magistrado, excelência, que soltou esse vagabundo. E se ele vai lá e mata essas pessoas, mata principalmente as testemunhas, porque normalmente ele é mais matador de pessoas que são que competem no tráfico da facção dele. Mas ele já matou duas pessoas que não deixaram pegar a casa. Agora imagina se ele vai lá direto matar essas mulheres.
É escandaloso. Olha, eu não generalizo.
Como é que tu vai exigir que alguém neste Brasil vá testemunhar contra um bandidão?
Não tem.
Como é que tu vai exigir? Como é que tu vai dizer? Ah, mas nós dependemos da testemunha. Mas como?
Essas togas com a ideologia... Agora, eu não generalizo porque tem bons juízes, viu?
Claro.
Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe qual é um juiz que não que é duro com a bandidagem? O doutor Alex Custódio. Desembargador Sérgio Vasconcelos Chaves. Não tem moleza para esses caras. Não tem moleza. Bandido é bandido. Não tem moleza. Agora, tem juízes aí, juízas... Que é o seguinte, leva pra casa o bandido.
Sim.
Leva pra tua casa o bandido. Ele é vítima da sociedade.
Outra coisa, Milton.
Faz um quartinho lá no fundo
pra
ele, bota ele lá.
Vamos combinar uma coisinha aqui. Se um juiz Porque ali é o trabalho dele.
Não de acontece quando... nada.
Se um juiz for ameaçado por um desses vagabundos, no outro dia tem uma viatura na venda da casa dele. No outro dia. Ele determina, né?
Claro.
Ele manda para pro juiz corregedor, o juiz corregedor manda uma determinação para a Brigada Militar fazer policiamento ostensivo na frente da casa dele até que se descubra quem é, o que é. Então, assim, nós não temos essa prerrogativa. E a testemunha que testemunhou contra este bandidão de 24 anos que mata desde os 17, ele mata desde os 17, eles também não têm essa prerrogativa. É um salve-se quem puder. Eu imagino, se eu estou no lugar dessas pessoas, onde é que o buraco que eu ia inventar para me enviar?
É complicado, e além da sociedade estar pagando uma conta cara com vida, com vítimas, enfim... Tem que tirar o chapéu para os nossos policiais militares e civis que ficam enfrentando essa bandidagem o tempo inteiro, com coronavírus, sem coronavírus. Estão lá os policiais. Comandante Boar, cumprimentos aí pela Brigada Militar. Chefe Nadine, cumprimento pela Polícia Civil. E agora o IPC, não. Olha, esse corpo, 11 meses. Ah, não.
Outro dia eu fiz uma matéria bonita com o IPC, rasguei elogios, porque realmente eles ajudam muito a desvendar crimes, né? Quando chega esse crime aí daquela mulher que matou o
IPC,
filho.
O IPC ele vem abandonado há muito tempo. Até que o doutor Tiago Duarte é perito, médico perito. E sabe onde é que ele fazia necrópsia? No necrotério de Novo Hamburgo. Sem ar-condicionado, sem equipamento, ele pegava um serrote. Um serrote para abrir em Novo Hamburgo. Deu depoimento aqui no necrotério de Novo Hamburgo. Sem ar-condicionado, um calor de lascar no verão, enfim. Fazendo autópsia ali. Aqui,
Novo Hamburgo. É um herói, né?
É
um herói. É. Porque o cara pode simplesmente... Olha, eu não tenho condição sanitária de fazer isso, que eu não vou fazer. Se ele quisesse, interditava tudo. Mas ele sabe ter um comprometimento com o cidadão, não mais com o cidadão. Ele fazia porque sabia que tinha alguém que queria enterrar esse corpo. Né? Tinha alguém que estava ali. E a polícia precisava da necrópsia. Tem um processo.
E por isso é que nós estamos num processo em que o pessoal do Instituto IPC não ficam aqui. Porque eles fazem concurso, ficam 6 meses, 8 meses e se mandam para Santa Catarina por causa da infraestrutura e do salário. Eles não ficam aqui. É lamentável o descaso com uma área tão importante, porque tu vai desvendar um crime como? Se tu não tem a perícia bem feita, com qualidade, com técnica, com condições. Não tem como, né?
É verdade.
Não tem como.
Querido amigo...
16h, então, na Band aí. TV Brasil Urgente.
E estou com... Sabe aquele... Eu tenho 31 anos de comunicação, né? Mas te substituir a partir de terça-noite dá um friozinho. Dá aquele friozinho que não dava mais, sabe?
Olha aqui, ó.
Porque eu entro no ar ali, o pessoal pergunta assim, pá, tu fica... Eu entro no ar, eu vou pro ar.
Aqui também. Tu é o homem de comunicação, de rádio, televisão, nada disso. Agora, eu vou te avisar o seguinte. Eu acho que hoje de noite eu vou acabar, porque já tem uma comitiva batendo no gabinete do Leonardo Meneghetti aí. Porque a produção aqui à noite, faz uns 3, 4 dias, das 11h30 à meia-noite, esculhambaram com o programa aqui. É hino, marcha, o toque da bandeira, hora de hino e de gritaria e sirene da polícia, e vamos presidente, marchar e selva, Braguinha. O Braguinha tomou conta do programa aqui das 11h30 à meia-noite. Nós vamos ter que resolver isso aí. General Braguinha.
Ah, é?
Tem o General Braga lá em Brasília, aqui tem o General Braguinha agora.
Então...
Das 11h30 à meia-noite é hino da FAB, da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, da Brigada. É um negócio maluco aqui.
É.
Agora contigo vai ser diferente.
O bicho pega.
O bicho pega. Até às 16h, então.
Eu sempre costumo dizer assim, eu respeito todo mundo, né? Tudo, mas se é eu que tô indo pro ar, é comigo, não é com ninguém.
Ó, viu? Tá aí, ó.
O general sou eu.
Aqui, ó. O negócio vai ser mais embaixo.
Eles pensam que o Milton é brabinho, às vezes.
Agora o Braguinha vai ver o que é bom aí. Vamos lá, vamos para o intervalo. Obrigado, Rogério.
Valeu.
16h, Rogério Forcolém, na tela da Band com Brasil Urgente, 13 horas, intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia. 23 graus, hein? 23 graus. Tá valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 6 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Sponchiado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Escala City. Criar junto nos fortalece.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Oi, amor. Tô passando aqui só pra lembrar que eu não vejo a hora de te ver. Depois dessa quarentena, a gente não vai desgrudar. Te prepara. Você vai enjoar de mim. Te amo muito, amor. Não esquece, tá?
Dia dos namorados, Cindy Lojas Porto Alegre. De longe, o maior amor da sua vida. Presentei quem, mesmo à distância, é apaixonado por você.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Neste momento de crise mundial, seguimos conectados com você. Porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados, em seguir sonhando, na ambição de avançar e conquistar. Fazer diferente, para um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos do Brasil em Portugal. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Realizar um sonho e um bom negócio valem como nunca. Na Unidos, uma oferta com muito estilo. Novo Tiguan, ainda com preço antigo e o saldo com a taxa zero, fácil em 18 meses. Ou com a primeira prestação só lá em 2021. Clique e confira, ou venha direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida.
Black Box Auto Service informa. Atenção, clientes.
Adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Dia para conhecer o segundo finalista da Copa da Itália. Neste sábado, a partir de 15 para as 4 da tarde, tem semifinal do futebol italiano aqui na Rádio Bandeirantes. Napoli e Inter de Milão. Com narração de Rogério Assis. E no domingo, tem Campeonato Espanhol, Real Madrid e Eibar.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes. Bandeirantes. Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Horas e 19 minutos, 22 graus e meio a temperatura, com sol, nuvens, uma tarde legal em Porto Alegre, 12 de junho, estamos juntos até as 4 da tarde, a partir das 4 horas, Alex Bagé, Sérgio Boaz, Esporte Notícia, 6 da tarde tem Osíris Marins e o Tempo Real. Está na linha conosco o vice-prefeito de Porto Alegre, Dr. Gustavo Paim, advogado, professor. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo Paim. Boa tarde.
Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Dr. Gustavo Paim, como é que está a situação de Porto Alegre com relação à flexibilização que foi colocada, enfim? Como é que está a situação hoje e o que vem aí pela frente? Tem rumores de que vão fechar, vão recuar, enfim. O que o senhor pode nos passar?
Sempre se soube que os meses de junho e de julho são, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, os meses de maior número de internação em UTIs. Isso é histórico, todos os anos acontece, não seria diferente num ano que tem uma nova doença respiratória, que é a Covid. Então, os meses de junho e julho sempre têm esse agravamento de internação em leitos hospitalares e é uma preocupação que ela acontece. Agora, me parece que ainda assim, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu diria mais no sul do Brasil como um todo, a situação está bem mais normalizada do que no resto do Brasil, né? O pessoal, para ter uma ideia, no Rio Grande do Sul se tem uma incidência de 2,6 mortes para cada 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul 2,8, Paraná 2,4 e Santa Catarina 2,6.
O vírus não veio para o sul do Brasil, Uruguai e Argentina a mesma coisa.
Uruguai e Argentina muito pouco, e, por exemplo, só voltando aqui, Rio Grande do Sul 2,8, que é o maior do sul do Brasil. Santa Catarina e Paraná estão inclusive abaixo do que nós estamos. Se for comparar ali com, por exemplo, Amazonas, é 57,9. A gente está falando em 30 vezes mais.
É bom esclarecer as pessoas, e eu bato nessa tecla o tempo inteiro, porque é minha missão como jornalista trabalhar em cima dos fatos, da verdade. Porque Amazonas, Zona Franca de Manaus, sim, não tem infraestrutura. As pessoas, durante o mês de março, abril, maio, eu sei porque eu morei no norte. É a época de inverno que eles chamam lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, época de inverno. O que é o inverno no Amazonas? É muita chuva. As pessoas não têm como andar na rua, ficam confinadas. Ficam dentro de casa, ficam confinadas. Ficam em ambientes fechados. Além disso, o fluxo grande de estrangeiros, Zona Franca de Manaus. Saímos do Amazonas, vamos para o Ceará, que é um caso seríssimo. Uhum. 3 voos semanais, Fortaleza, Milão. Fluxo muito grande de turistas. Também não tem infraestrutura. Senador Eduardo Girão aqui disse, de 190 e poucos municípios no Ceará, apenas 10 municípios têm UTI. A terra do Ciro Gomes e do Tasso Gereissati. Esse Ciro Gomes aí que chama o Bolsonaro de assassino, né? Que tem lá o irmão dele, o Cid Gomes, o rapaz lá que dirige a retroescavadeira. Saímos dali, vamos para onde? Eixo Rio de São Paulo. Onde é que está o grande problema? Eixo Rio de São Paulo. Decreto baixado, 13 de fevereiro, fizeram o carnaval, 24, 25. Então, uma situação completamente diferente, né, doutor?
Ele pegou realmente a ordem. Depois do Amazonas, vem Ceará e depois vem, proporcionalmente, Rio de Janeiro. Claro, em números absolutos, São Paulo, de forma bem, bem parada. E aqui o sul do Brasil, com uma incidência muito menor. E realmente, se formos pegar os países aqui do Cone Sul, pegando Argentina, pegando Uruguai, situação até mais confortável ou menos desconfortável do que nós temos aqui. E de alguma maneira há que se atentar, enfim, há uma necessidade de se compreender, a necessidade das pessoas de exercerem suas atividades, de poder levar uma vida digna para sua família, e há que se cuidar dos excessos, dos abusos, da aglomeração, utilizar aí, todos os EPIs,
Gustavo,
a máscara, enfim, tomar todos os cuidados necessários.
Mas aí eu pergunto para o senhor, doutor, o senhor que é vice-prefeito, por que que o Rafael Greca, e eu entrevistei o prefeito Rafael Greca de Curitiba aqui, e entrevistei o vice-prefeito de Curitiba aqui, os dois, e Curitiba, o comércio de rua não fechou, ele organizou os restaurantes, os bares, ele organizou. Ele é um engenheiro, organizou, fez um layout, enfim, e tem 2 milhões de habitantes Curitiba. Faz a comparação de Curitiba com Porto Alegre, que fecha tudo, tranca tudo, proíbe tudo. É um caos, doutor Gustavo Paim. A reclamação que eu estou recebendo do transporte coletivo em Porto Alegre, que reduziram, e as pessoas estão andando empilhadas dentro dos ônibus.
Eu acho que são essas questões. As 3 capitais do sul do Brasil estão, em termos de letalidade, de contágio, numa situação diferenciada em relação ao resto do Brasil. Sempre o resto também. E dessas 3, Porto Alegre tem, em números percentuais por milhão de habitantes, a pior situação em relação a Florianópolis e Curitiba.
E fechou tudo aqui, trancou tudo aqui, né?
Florianópolis tem a melhor situação e eles tiveram bem menores restrições do que nós tivemos aqui, sem dúvida. Uhum. E aí me parece algumas questões importantes. Tu referiu a questão do transporte coletivo. A gente empilha a gente, tem até uma ação do Ministério Público em relação à Prefeitura de Porto Alegre nesse sentido, por considerar que há uma superlotação no transporte coletivo, expondo as pessoas ao risco. O fechamento para carros da Avenida Beira-Rio quase que fazendo um convite para que as pessoas nos finais de semana e nos feriados vão para a Orla se aglomerar, e a gente viu que até por não ter no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma previsão de obrigatoriedade de máscara em ambientes públicos, acaba gerando uma quantidade de gente num mesmo local, muitas sem máscara, sem a devida precaução, e isso traz consequências. E a gente vê algumas incongruências, Milton, por exemplo, uhum. Bric da Redenção. Ali a gente fala em 200, 250 famílias das mais diversas exposições que fazem ali e que vivem disso, uhum. dos domingos das feiras do Bric da Redenção. Uhum. Eles estão há 3 meses sem trabalhar, uhum. há 3 meses fechados. Uhum. E a gente vai aqui no centro e vê comerciantes que não são formais vendendo. Uhum. E aí o contato que se tem com o desenvolvimento econômico é no sentido de, se vocês funcionarem no BRIC, nós vamos apreender toda a mercadoria de vocês.
Pois é,
e a gente vê ambulantes informais no centro de Porto Alegre vendendo sem que haja essa fiscalização maior. E isso é uma incongruência que é difícil de explicar para o sujeito.
Está
3 meses sem poder uhum. expor seus produtos e, com isso, 3 meses sem poder levar o sustento uhum. para a sua família. E num lugar que é aberto, né, Milton? Lugar
não,
que é aberto,
um negócio que não tem cabimento.
Consegue fazer o distanciamento necessário e que consegue ter um protocolo muito claro de controle e cuidado para que não tenha exposição indevida, mas que poderia funcionar.
É só sair daqui, eu saio da Bandeirantes à meia-noite e geralmente dou uma rodada aí para ver antes de chegar em casa. Eu moro na Zona Sul, mas às vezes vou até ali na Farrapos, enfim, e fazer as prostitutas e as boates estão funcionando na Farrapos. E aí? Funcionando ali. É só passar ali na Farrapos de noite. Eu já disse isso na televisão. Na segunda-feira, no meu comentário na televisão, eu perguntei: vem cá, como é que é isso, né?
Em tese não deveriam estar funcionando.
Pois é. Agora, para tranquilizar os nossos ouvintes aqui, especialmente os porto-alegrenses, comerciantes, empresários, enfim, vem alguma medida dura aí nas próximas 24 horas, até segunda-feira aí, para fechar de novo essa loucura toda? Porque é o seguinte, né, doutor Gustavo Paim, eu vejo muita gente falando assim, ó, use máscara, lave as mãos com sabão, use álcool gel, cuide-se, mantenha o distanciamento. Eu não vi ninguém até agora, doutor Gustavo Paim, na mídia, nem em lugar nenhum, nem o prefeito, ninguém, me dizer assim, porque eu sou analfabeto funcional, para que eu possa transmitir aos ouvintes que me acompanham aqui, como é que você faz para comer, para viver, se você não pode trabalhar e você não tem salário fixo no final do mês? Como é que faz para fazer? Como é que se resolve isso?
Essa é a questão. Talvez eu tenha que ter um cuidado muito maior em precaução, no sentido de usar máscara quando estiver em ambientes públicos, e isso há no decreto do Estado do Rio Grande do Sul uma obrigatoriedade. No de Porto Alegre é só para o transporte coletivo. Tu evitar, nos finais de semana, atividades de lazer, aglomeração, porque se tu tiver que optar, há uma necessidade muito maior da gente ter as atividades econômicas, as atividades comerciais, as atividades que dão às pessoas o seu trabalho, o seu sustento, poder levar uma vida digna para sua família. Essas, claro que tem que ter prioridade em relação a atividades de lazer e físicas, por mais importantes que sejam. Então, esse cuidado precisa se ter. Em relação a eventuais medidas que possam vir, Milton, o governo do estado do Rio Grande do Sul, o governador sempre anuncia aos sábados a bandeira que vai valer para a semana subsequente. Falando aqui em relação a Porto Alegre, a região metropolitana aqui de Porto Alegre, eu imagino que nós vamos permanecer com bandeira laranja, o que não, segundo as regras do estado, alteraria as necessidades de restrição em relação a Porto Alegre. Então, acredito que Porto Alegre, pela bandeira do estado que deve ser divulgada no sábado, deve permanecer como bandeira laranja e, portanto, não haveria necessidade de restrições maiores do que as que já existem. Então, essa é uma expectativa que se tem, e aí no início da semana o prefeito costuma estabelecer as suas previsões de decreto, e aí eu não sou a pessoa mais indicada a saber quais seriam elas, porque eu realmente não tenho muito acesso a essas informações.
Uhum. A prefeitura já tem, o senhor tem alguma informação da quebradeira aqui na capital do Rio Grande do Sul, de comércio? Da quebradeira aqui é um negócio impressionante, né?
A gente tem pelas associações, né? Se vê, por exemplo, a Brasel, Sinda, a Brasel tinha uma pesquisa de que mais de 40% não resistiam a 3 meses parados, e que também a imensa maioria daqueles que fecharam não vão conseguir reabrir. Então, o índice de fechamento de comércios, de restaurantes, e com isso, naturalmente, de desemprego, vai ser muito grande e deve se estender num período de tempo longo, né? Além do que nós tivermos a nossa passagem do inverno, enfim, mas posteriormente deve se estender no tempo essas dificuldades econômicas, né, aqui em Porto Alegre, enfim, em todo o Brasil.
O senhor tem alguma informação sobre esse fechamento do Hospital de Maternidade da PUC?
Tinha uma ação judicial ali, né?
Uhum.
Era uma ação judicial, tinha uma questão envolvendo São Lucas da PUC e o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas de Porto Alegre. E houve uma ação judicial impedindo esse fechamento. Essa era a última informação que eu tinha a respeito disso.
Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas, assim, por exemplo, sabe, doutor Gustavo Paim, tem um hospital fechado aqui em Porto Alegre chamado Parque Belém, tem um hospital Beneficência Portuguesa com condições para também receber atendimento, enfim. A Prefeitura de Porto Alegre recebeu 64 milhões do presidente Bolsonaro, está recebendo mais 192 milhões e recebeu 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre, ou seja, 256 milhões de reais que vai pingar nos cofres da prefeitura o dinheiro do coronavírus. O que está sendo feito com esse dinheiro, hein?
O que eu sinto muita falta, Milton, é realmente de transparência. Sua pergunta é pertinente. Então, é um comunicador que quer ter essas informações até para passar para os seus ouvintes sobre como está a situação. Eu vi da mesma maneira vereadores fazendo questionamentos na Câmara de Vereadores e em outros locais e eu não consegui encontrar as respostas. E aí nós vemos, por exemplo, Transparência Internacional, que faz uma análise dos estados e das capitais relativamente à transparência na Covid. Porto Alegre foi considerada pela Transparência Internacional a 17ª capital em transparência no combate à Covid, com nota 39, que é considerada ruim. Então, me parece que falta essas informações, falta um pouco de transparência para se saber, olha, quantos respiradores foram adquiridos, qual é o número de respiradores que nós temos, quais são as condições necessárias que tem para o enfrentamento. Então, de alguma maneira, essas informações têm faltado. Tem faltado um pouco mais de transparência nisso. Uhum. E com transparência, com informação, a sociedade vai poder ter melhores condições, se sentir mais tranquila, de se sentir mais confortável, de tomar os cuidados necessários. Enfim, vai poder fazer as opções da melhor maneira possível, né? Quanto mais informações nós temos, melhores são as nossas decisões, melhores são as condições de nós tomarmos decisões.
Eu fico impressionado com Porto Alegre, né? Nós, como eu tenho dito aqui há muito tempo, nós perdemos a textura urbana com os 16 anos do PT na prefeitura, perdemos a textura urbana para Curitiba, depois veio Fogaça, que foi reeleito e não continuou, aí veio o reitor Fortunati, e agora está o Nelson Marquezan. Porto Alegre é uma cidade que ficou para trás em tudo, né? Olha a referência de Curitiba, né? O Greca, lá em Curitiba, ele fez a área de saúde, os postos funcionarem, fazendo atendimento normal, enfim, dando prioridade para alguns detalhes, alguns lugares específicos para o atendimento da Covid-19. Aqui, o que eu recebo de reclamações das pessoas na periferia que vão num posto de saúde batem na porta e, não, nós só atendemos aqui se for algum caso de Covid-19. Que coisa,
agora está a notícia do fechamento da unidade ali da Cruzeiro, da Avenida da Vila Tronco, e realmente a gente acaba tendo algumas dificuldades, envolvendo toda a questão de mestre, envolvendo toda a questão de agente de saúde. Eu tenho ido em muitas comunidades periféricas de Porto Alegre para conversar com lideranças comunitárias e com as pessoas para entender como é que elas estão enfrentando a Covid, como é que está em termos de informação. E elas sentem muito falta dos agentes de saúde que eram ligados às comunidades em função da mudança. E elas, às vezes, se sentem perdidas na ausência de informação, na ausência de maiores elementos para o enfrentamento da Covid. Aí tu falou do prefeito Greca. Eu vi uma entrevista do Greca em que ele anunciava que, em razão da Covid, ele tinha guardado um fundo de contingenciamento de 500 milhões de reais, sendo que 300 ele destinaria à saúde, outros 200 milhões para outras áreas, inclusive transporte coletivo. Quer dizer, demonstrou que Curitiba estava muito bem preparada, estava muito melhor preparada que Porto Alegre em termos financeiros, em termos de estrutura para o enfrentamento da Covid. E aí, Milton, é uma questão também que cabe a todos nós, porque isso aí é algo da sociedade. Sim, não podemos esquecer que 2020 é ano eleitoral, é ano de decisões, é ano de escolha, é ano de mudanças ou de continuidade, enfim, é ano de opção para que as pessoas então possam optar pelo melhor caminho para que a gente possa recuperar Porto Alegre e transformar Porto Alegre no que ela sempre foi, que era uma referência em qualidade de vida, uma referência em serviços públicos, uma referência em infraestrutura, e Porto Alegre merece recuperar tudo isso, porque tem uma sociedade muito trabalhadora, tem belezas naturais, enfim, é uma cidade que tem todos os potenciais para voltar a ser uma referência nacional, depende de todos nós.
Doutor Gustavo Paim, muito obrigado aí, um bom final de semana para o senhor, para a sua família, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes.
Igualmente, Milton, aproveite o Dia dos Namorados com a tua esposa aí, comemore, a todos os ouvintes também, que possam aproveitar e comemorar o Dia dos Namorados e que tenhamos um bom final de semana.
Obrigado. Doutor Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre. É, Porto Alegre. É demais. Porto Alegre precisa voltar atrás e recuperar, né? Recuperar essa cidade tão bonita pela natureza e tão maltratada, né? As obras ainda da Copa do Mundo. Meu Deus do céu, olha esse viaduto ali da Júlio de Castilhos, que coisa, né? Aí fizeram um viaduto bonito aqui perto do Beira-Rio e construíram aquela caixa, que é um negócio que tira toda a textura urbana, a beleza de Porto Alegre, da CE ali, né? Naquela ponte bonita que vai para o Beira-Rio, para a Zona Sul. É um negócio impressionante. 3:38, intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
A Unimed te convida. Vamos superar este momento juntos, unir esforços pelo bem de todos. E estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. O cuidado nunca se fez tão necessário. Na Unimed são mais de 200 mil profissionais de saúde cuidando de mais de 18 milhões de pessoas para que elas vivam mais e melhor. Superar este momento juntos, esse é o plano da Unimed.
No Banrisul Digital você pode parcelar sua fatura do cartão de crédito em até 24 vezes. Faça você mesmo a simulação e tenha prazo estendido para se organizar da melhor forma, a sua. Conte sempre com a praticidade e a segurança do app Banrisul Digital. Acesse o ícone Meus Cartões e confira as condições. Resolva tudo com tranquilidade, sem sair de casa. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, Disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS.
Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Os aquecedores Calore, fabricados pela Veco, trazem vários benefícios, além de secar e aquecer suas toalhas. Auxiliam na desumificação de ambientes, unindo praticidade, segurança e economia, deixando seu banheiro ainda mais funcional e moderno, com baixo consumo de energia. Ligue 3084 9442 e descubra o prazer de uma toalha quentinha.
Dia para conhecer o segundo finalista da Copa da Itália. Neste sábado, a partir de 15 para as 4 da tarde, tem semifinal do futebol italiano aqui na Rádio Bandeirantes. Napoli e Inter de Milão. Com narração de Rogério Assis. E no domingo, tem Campeonato Espanhol, Real Madrid e Eibar.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e quarenta e dois minutos, 22 graus a temperatura, tempo nublado neste momento, sol está indo embora. Um grande final de semana para você, muito obrigado aí pela audiência. Daqui um pouquinho, a partir das 16h, tem Alex Bagé, Sérgio Boas com Esporte Notícias. Eu estou aqui, né, embretado, digamos assim, usar uma expressão bem, bem popular, porque eu tenho, olha aqui, ó, são dezenas e dezenas de mensagens dos nossos ouvintes, e eu tenho uma pauta aqui que eu queria colocar, que é a petição que eu li, né, pedindo aí, é mais de uma, quase uma centena de páginas, pedindo o impeachment do Gilmar Mendes. Eu acho que eu vou deixar para ler, para tratar essas questões do Gilmar Mendes no Repórter Bandeirantes à noite, para tentar ajudar os nossos senadores da República. De repente, à noite, eles ligam aqui na Bandeirantes, eu posso ajudá-los. E eu vou dar uma preferência agora, nesses últimos 15 minutos, para atender os nossos ouvintes, né? Não posso deixar os ouvintes na mão aqui, mas essa pauta eu vou tocar hoje à noite no Repórter Bandeirantes. A petição que eu li, e eu não sou operador de direito, mas faço um esforço muito grande para entender o que está acontecendo, e vou buscar sempre socorro em juristas, pessoas que conhecem e que sabem, né, da matéria. Vamos lá, as mensagens dos nossos ouvintes pelo 992-010949. Deixa eu ver aqui, vamos lá para o início, né? Vamos tentar rodar aqui um pouco essas mensagens aqui rapidamente. São muitas mensagens. Boa tarde, amigo Milton. O ouvinte aqui que me mandou o Saciloto de Canoas, né? População da França, 67 milhões, mortes 29 mil. Itália, 60 milhões, morte 33 mil. Bélgica, 11 milhões, mortes 9 mil. Portugal, 10 milhões, mortes 1.465. O Brasil, 212 milhões, 34 mil, 100. O que ele me mandou aqui? Bom, vamos, mas eu acho que já passou disso aí, já passou de 40. Vamos em frente aqui. Eu quero tocar aqui as mensagens dos nossos ouvintes. De repente, a Universidade de Pelotas virou centro de tecnologia, está sucateada e abandonada e politizada. Só que o governo Leite é de lá, virou futurista. João Manuel de Gravataí. João Manuel de Gravataí. Boa noite, boa tarde, Milton. Jair Bolsonaro não representa a perfeição, visto que não existe ser humano perfeito, contudo ele é um divisor de águas e alguém com coragem para pôr um fim na roubalheira institucionalizada ao longo de 30 anos e no resgate dos valores éticos, morais, patrióticos e comportamentais. Nelson de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Não entendo como o judiciário, aquele que até auxílio refeição retroativo recebe, leva anos para julgar inúmeros processos, mas para atender comunistas como PT, PCdoB, PSOL em 24 horas, para meter o bedelho na administração do Executivo, Benedito de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Não é que você hoje deu um baile com esse manto sagrado do Aimoré? Parabéns, amigo, está chegando uma branca, aguarde, Beto de Moema. Eu tô aqui, ó. Pessoal que está me assistindo aqui pelo YouTube, ó, tô com a camisa aqui, ó, do Índio Aimoré. O Índio Aimoré, que gosta do meu Grêmio também, né? Paulo de Alvorada. Boa tarde, Milton. Cada vez melhor esse programa. Parabéns, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Não posso ler tua matéria, meu irmão. Eu não tenho como, porque é muito... Eu posso até tentar ler à noite, viu? Muito obrigado. Peço desculpas aí. Texto muito longo, não tem como. É 3-4 linhas. O Alexandre da Zenha tem uma sugestão, solicitar aos entrevistados para candidatos que divulguem no ar seus e-mails e telefones. Alexandre da Zenha, candidatos a Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre, deve ser, né? Paulo Renato Rodolfo de Parobé, parabéns, Milton, pelo comentário de abertura de hoje. Não consegui concluir ali, porque o meu produtor aqui, o Elias, estava com a deputada, eu não consegui concluir. Milton, chegou ao teu conhecimento essa carta da Dagoberto Druzian. Vou dar uma olhada, não vi ainda. Olá, Milton, povo revoltado com razão com esse STF. Espero que o careca Alexandre Moraes reveja suas posições. Francisco Simon. Vamos lá. 15h47, o tempo passa rápido, né? Deixa eu ver aqui, a Luísa do bairro São João, em Porto Alegre. Mequetrefe que manda mensagem para cá, que não respeita, eu não leio. Luísa do bairro São João, o corona não chegou nos países da Árabes e na África, na Venezuela, Bolívia e Cuba. Luísa do bairro São João. Boa tarde, Milton, estou firme na escuta, como sempre. És nossa voz contra os mequetrefes. Grande abraço, Roberto Pinheiro Machado, São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, terra do Zé Aldo Pinheiro. O Luiz do Centro, se possível, faça uma entrevista com o deputado federal Daniel Silveira. O Daniel Silveira. Vamos ver aí. Boa tarde, Milton. Teus comentários são muito úteis. Nosso povo precisa ouvir palavras que mostram a realidade brasileira no tocante ao judiciário. O Brás, um abraço, Brás. Muito obrigado. Grande Milton, aqui em Santa Catarina está complicado. Esse governador, além de corrupto, ainda dá mau exemplo, participando de uma festa cheia de gente. Márcio Borges, de Florianópolis. Estou resumindo aqui. Olá, Milton. Roberto Carneiro, de Porto Alegre, me enviou um vídeo, vou dar uma olhada depois. Boa tarde. O Rio Grande do Sul está de luto. Faleceu há pouco o grande artista Porca Véia. Marcos Soares de Canoas, Rogério Forcolém já deu a notícia aqui. Valmir Zanetti, parabéns pela coragem de denunciar esses políticos corruptos. Valmir Zanetti. Boa tarde, Milton. O salário do funcionalismo público deveria ser a média nacional da iniciativa privada. Tiago Marafiga. Eu não consigo ler todas as mensagens, estou resumindo, tá? Milton, esse aceno do presidente ao Centrão está virando uma promiscuidade que já vimos em governos anteriores. Nelson Dutra. Nelson Dutra. Olá, Milton, continue nessa luta. Você e o Mendes, que são os únicos que ainda acompanham. Fernando Veras de Canoas. Um abraço. Passa no posto metropolitano em Canoas. Jair Santana de Viamão. Um abraço, Jair. Milton, está na hora de dar um pé na porta do STF para começar a mostrar respeito para as outras instituições políticas. Giovanni de Sapucaia do Sul. Boa tarde, Milton. Câmara, Senado, STF estão todos unidos para destruir esse governo. Edson de Guaíba. Boa tarde, Milton. O ministro Fachin ampliou a área do STF para todo o território nacional para justificar a inconstitucionalidade. Henrique Ramos, da Fake News. O Germano Stroyer. E ainda salário vitalício, plano de saúde, idem, mas não dão sua parcela de contribuição ao Covid. João Germano em São Leopoldo. Boa tarde, Rogério. Milton Rogério e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estou muito triste com o falecimento do Porca Véia. Luiz Rogério Godoy Antunes de Viamão. Sidney de Novo Hamburgo. Lamentável pessoas boas como Porca Véia nos deixar. Sidney de Novo Hamburgo. Deixa eu ver aqui o que que vem. Manda mensagem, não assina, não adianta mandar mensagem. Olha isso, e não assina, não adianta. Alessandro de Porto Alegre. Meu pai também é vítima da sociedade. Trabalhou de engraxate, sapateiro e sinalizador de aeroporto até montar sua primeira empresa. Hoje ele tem 3 empresas. Vítima da sociedade. Alessandro de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Meu marechal, deem os nomes de juízo. O povo quer o nome desses mequetrefes que solta bandidos. Léo Bloedal. Um abraço, Léo. Mas Cris Colorada. Boa tarde, Milton. Bandido, nada que tem que. Não só. Bandido tem que morrer. Se matou, tem que morrer. Cris Colorada. Um abraço, Cris Colorada. Sempre ligada conosco aí. Boa tarde, agora sim, tá completa a dupla do jornalismo. Verdadeiro. Rogério Forcolém, Milton Cardoso. João Cachoeira do Sul. Um abraço, João. Milton, parece que a Polícia Federal andou fazendo visita hoje de manhã. Guto, aonde foi que ela andou hoje pela manhã? Eu quero que ela ande bastante por aí. Alves, nos últimos anos não resolve nada, pois quem a gente elege sofre uma mutação e acaba se transformando numa espécie de coronavírus. Não, tem gente boa, Alves. Tem gente muito boa. Aqui o ouvinte que me mandou a mensagem, sou policial civil, comissário Edmundo, primeira DP de Gravataí. Um abraço, comissário. Grande trabalho aí. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Louvável, que ele botou aqui? CF88, a polícia teve as mãos amarradas e coube aos juízes comandarem as investigações, decidindo a concessão de mandados de busca, prisão temporária e preventiva, bem como o acesso aos dados celulares dos bandidos. Pasme, mais de 60 dias para sair uma decisão de mandados de busca e acesso aos dados de telefone. Absurdo total. Aprecio o teu trabalho. Muito obrigado. Eu também estou sempre do lado da polícia. Caro Milton, viva a família, viva a pátria, viva a bandeira, viva o exército e glória a Deus. Viva o Braguinha, Selva, Marcelo de Voti. Não, Braguinha deixa fora. Olá, Milton, Lilian do bairro do Rio Comprido, cidade do Rio de Janeiro. Com todo o respeito ao apresentador do Brasil Urgente, a homenagem ao gaiteiro foi louvável, mas as outras notícias poderiam ficar no horário daquela programação. Um abraço, Lilian, do bairro Rio Comprido, aí na cidade do Rio de Janeiro. Um abração. Muito obrigado pela audiência. Sou Tenente Garcia, de Nova Santa Rita. Agradeço ao Bandeirantes por escalar a partir de terço. Rogério, muito obrigado. Um abraço fraterno. Milton, boa tarde. Excelente teu editorial. Obrigado a você por mandar essa corja para o inferno. Ezequiel, está valendo a companhia. Ezequiel, boa tarde, Milton. Se impedirem o General Braguinha, as Kombis irão estacionar, Orlando de Canoas. Pode estacionar lá no posto metropolitano lá. Milton Covas e o Dória fazem e acontecem. Francisco Silva, eu não tenho tempo para ler as mensagens. Estou registrando aqui, o tempo não está dando mais. Peço desculpas, são dezenas e dezenas de mensagens, eu não tenho mais tempo. Olha o nível, o ouvinte me mandou aqui, não assinou. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Milton. Te esqueceu do caminhão que o Marquesan botou na entrada da cidade berrando e engarrafando o trânsito? Milton, eu não cheguei a ver esse caminhão. Boa tarde, eu ouvi errado. A deputada Melchiona criticou ontem na entrevista que deu no teu programa os micro e pequenos e médios empresários do Rio Grande do Sul por terem pressionado o governo estadual para voltarem a exercer suas atividades comerciais. Paulo do Sarandi. Sobre a entrevista de ontem, Adriano Cassol, até segunda, a deputada fala em taxas grandes fortunas, ou seja, os empreendedores que paguem as contas. 13h55, mais mensagens, Doutor Oswaldo Matos, Shangri-La, prezado Milton, sou admirador do teu trabalho, fico com medo do Gilmar Mendes mandar te prender. Abração. Ah, pode mandar me prender, não tem problema nenhum. Olá, Milton, Paulinho da Cidade Baixa, que categoria? Vice sempre esclarecedora. Um abraço, elogiando Gustavo Paim. Boa tarde, Milton, sempre ligado no melhor programa de rádio do Brasil, Herculano de Gravataí. Boa tarde, o que vai acontecer com a Argentina daqui para frente? Sérgio Stiborski. Stiborski. Um abraço, Sérgio. Acho que pronunciei correto o teu sobrenome aqui. Olá, Milton. O povo está no ônibus empilhado, mas andando nas faixas exclusivas, ganhando 2 minutos na viagem. Marcos de Porto Alegre. Marlon Desotti de Alvorada. Também sou analfabeto funcional. Não sei como as pessoas podem sobreviver sem trabalhar. Segue o vídeo onde o advogado de Adélio Bispo fala categoricamente que foram emissoras de TV que custearam o seu trabalho. É mesmo, né? O Sandro Osmar Silveira, do Imbé, tinha que perguntar ao vice-prefeito como ele não tem informações do dinheiro recebido do governo federal do Covid-19. Sandro Osmar Silveira, do Imbé. É que eles estão rompidos, né? Milton, a Imoré tem um grande presidente, Ronaldo Vieira. Abraço, Hermes Montserrat. Hermes Serati. Estou com a camisa do Aimoré aqui, ó. A camisa do Capilé. Ah, estou com a camisa do Aimoré aqui hoje. Olá, Milton. Parabéns pelo programa. Só não podemos colocar a culpa do vírus no carnaval. Sou carnavalesco. Isso eu acho que é a culpa dos nossos políticos incompetentes, Carlão, do Jardim Botânico. Claro que foi o carnaval lá, meu irmão. 20 milhões de pessoas se abraçando. Ah, também gosto de carnaval. Abraço, Maurílio de Novo Hamburgo. Valeu, Maurílio. A morte do advogado Igor Martinho Caluf foi queima de arquivo? Leandro Braga de Canoas, não sei. Boa tarde, Milton, ainda bem que temos você, o Forcolém, Vitorino Mendelsky, porque o restante da imprensa é só foice Marcelo, Paulo de Gravataí, e eu não tenho mais tempo para ler as mensagens. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes. Sérgio Boas, está na linha?
Tudo bem, Milton?
Como é que tá, Serginho?
Tudo bem, e você?
Tudo tranquilo, te preparando aí?
Tô me preparando. Amanhã, você segue hoje à noite para Torres com a dona Patrícia?
Esse final de semana fico em Porto Alegre, porque terça-feira eu tô saindo 5 dias aí para o Paraná. Então, sim, esse final de semana eu vou ficar para dar um... ficar em casa aqui em Porto Alegre, ficar trabalhando.
O dia dos namorados.
Ué, já fui lá, já levei minhas flores no hotel, né? Tu sabe que a minha mulher acorda às 6 da manhã e trabalha até 8 da noite, né? Ela trabalha muito.
É, isso é bacana.
E eu também. Nós trabalhamos bastante. Já fui lá, já dei um abraço, um beijo, entreguei as flores.
Né? Eu vou preparar à noite um caldo francês. Com um vinho da Vinícola Bueno.
Pô, mas então convida eu e a Patrícia que nós vamos aí.
Olha, estão convidados. E vamos comer sem máscara.
Ah, sim, claro, mas é lógico. Eu vou fazer o... Tô dando uma dica aqui para que, se esse coronavírus aí demorar muito, que autorize a gente andar nos shoppings e tudo que é lugar de capacete. Capacete não é uma boa com visão.
Mas vem cá, e os churrascos do nosso diretor Meneghetti?
Ah, onde é que vai ser?
Não, quando eu vejo aqui as fotos no Instagram, meu Deus do céu, o homem é uma fera.
Não tô sabendo. É. O Alex Bagé acaba de chegar aqui e é testemunha que eu estou com uma camisa lindíssima aqui, ó. Quem tá no YouTube aí tá vendo aqui, ó. O Índio Capilé, que adora o Grêmio, e eu sou gremista, o Índio Capilé adora jogar contra o Grêmio.
Aliás, ganhou do Grêmio esse ano, né?
Duas?
É. Não, o Grêmio é freguês.
Senhores, que Deus proteja esse belo programa que vai ao
ar
agora.
Olha aqui, Milton. Hein? O Braguinha vai se eleger, hein?
O Braguinha, a partir de hoje, às 11h30 da noite... 11h30... A partir de hoje de noite, olha aí, ó, já estão começando a esculhambar. A partir de hoje, hoje 11h30, eu acho que não vai ter esse negócio aí. Porque tem uma comitiva vindo ao gabinete do Meneghetti, uma comitiva do PT, do PCdoB, do PDT, a esquerda toda está marcando uma audiência sobre esse negócio que estão fazendo aí com marchar das 11h30, meia-noite. Vai dar uma confusão, eu não sei o que, que eu faço, né? Esse programa vai completar o mês que vem 14 anos
eles vão acabar
14 anos e eu pagando um mico desse agora.
Vão salgar o couro do Braguinha, tô sentindo isso.
Eu vou tomar só mais um minutinho de vocês aqui, claro. Porque o Bagé é de Bagé, e eu tô indignado, Bagé, porque uma mãe, uma senhora de Bagé, tá, que o filho foi morto, tá, e encontraram o corpo do menininho de 11 anos, tá, de 10 anos, e faz 11 meses que o corpo está no IML e eles não liberam o corpo do menino, 11 meses, não liberam o corpo do menino para a mãe sepultar o menino. Mas vem cá, ó, onde é que está? Mas 11 meses.
Quase Bagé. Um ano,
né? Quase um ano, uma mãe, lá na cidade de Bagé. O Forcolei estava me trazendo essa informação aqui, eu quase caí de costas, viu? Não é possível isso. Fiquem com Deus. E eu volto às 9h.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.